With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Então vamos, está no ar o papo de setorista dessa... Será que vazou tudo isso? Não sei, espero que não. Mas o papo de setorista já está no ar aqui pela Jovem Pan. Hoje é segunda-feira. Quase dia 15 de dezembro, dia 14 hoje.
Faltam duas semanas.
Não era isso que eu ia falar. Não ia falar véspera do clássico, eu ia falar depois do
pós-clássico.
Pós-clássico, pós-vitória do Corinthians contra o São Paulo. Tava todo mundo achando que ia dar vitória do São Paulo. Na sexta-feira eu apostei 2-1 pro São Paulo. Infelizmente não deu pro torcedor do São Paulo. Nessa vitória o jejum se mantém, um jejum desde quando a inauguração da Arena aconteceu em 2014. Deixa eu dar um abraço primeiro no Pedro Marques, que tá online aqui com a gente. Tudo bem, Pedro? Cadê você, Pedro Marques? Já o Pedro Marques vem aí, fale, Pedro.
Sumiu, hein?
Vai falando
caiu,
aí,
caiu,
Pedro
caiu.
Marques.
Daqui
já
a pouquinho ele vem.
Boa, o Pedro. Áudio do Pedro Marques aqui no nosso Papo de Setorista. Giovanni Chacon, lá do São Paulino de hoje, Chacon.
Eita, estamos aí.
Boa noite, Chacon.
Boa noite, boa tarde, boa... Bom dia, madrugada pra todo mundo que acompanha aí. Também tem o podcast, né?
Por que que eu tô na tela enquanto você tá falando? Não quero que me confundam com você, Chacon.
Não sei, não.
Agora sim. Nossa, tem uma grande... como você é feio, Chacon.
Ah, e é uma opinião sua, né? Mas aqui tem cabelo, pelo menos, né? E o São Paulo acabou perdendo um pouco dos cabelos.
Começaram os ataques.
É, de graça, né? Você vê. Mas São Paulo perdeu um pouco dos cabelos depois da derrota de ontem para a equipe do Corinthians. Tinha aí possibilidade de vencer, claro, mas saiu com a derrota, prejuízo, diminuiu a diferença para o segundo colocado. São Paulo continua líder do campeonato e tem pela frente talvez uma final, né, contra a equipe do Atlético Mineiro na quarta-feira. Muito papo aqui pra gente bater aqui nesse programa hoje, Gabriel Dias.
Ah, tá ótimo. Chacon, Tebas, o lado corintiano, tudo bem, Tebas?
Tudo bem, Gabriel Dias, boa tarde, bom dia, boa noite pra você e pra quem tá nos acompanhando, nossos ouvintes e internautas, né? O Corinthians surpreendeu a muita gente, venceu o São Paulo no Clássico em Itaquera por 1-0, né? E deu uma respirada em relação à zona de rebaixamento. Fez um bom jogo, né? Realmente, talvez o melhor jogo do Corinthians no comando do Mancini, teve contra o Internacional também, enfim, fez um ótimo jogo ontem o Corinthians, Ramiro foi um destaque muito positivo, também o Otero, enfim, o Corinthians fez uma boa participação no Clássico, né? Também tivemos ontem, né, o dia do corintiano feliz com a Taylor Swift, Gabriel Dias, né, cantora americana. O Corinthians nunca perdeu imediatamente antes ou depois de um lançamento de um disco da Taylor Swift, né? Então tem muito coisa.
Você já ouviu o novo álbum da Taylor Swift?
Eu ouvi algumas músicas pra fazer a matéria, não ouvi tudo, confesso que não ouvi.
Você gostou? Eu não ouvi.
Gostei. Achei
você bom. Falou no grupo que gostou, Tebas.
Eu gostei.
Então tá bom. O Diogo Mesquita tá aqui depois com a gente também no estúdio. Ontem o Santos foi derrotado pelo Flamengo por 4-1, Diogo. Boa noite.
Boa noite, Gabriel. Boa noite também para os ouvintes desse Papo de Setorista. Eu não vou dizer que o torcedor esperaria esse resultado, mas a derrota já era esperada. O Santos tem jogo importantíssimo nesse meio de semana. Enfrenta o Grêmio pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. E por isso, o Peixe entrou com um time totalmente reservas na partida desse domingo contra o Flamengo. O Santos ainda teve outro problema. O Vinícius Balieiro, pouquinho antes do jogo, ele foi informado que estava com Covid e se juntou com o Soteldo, os dois jogadores fora com o Covid-19. O Santos completamente reservas com o Flamengo muito forte, jogando lá no Rio de Janeiro, não foi páreo para esse time do Rogério Ceni. 4-1, resultado final, e destaque para dois jogadores que já jogaram no Peixe. Gabriel Barbosa fez 2 gols e Bruno Henrique também jogou muito bem. Foi ele o principal destaque dessa partida, dessa derrota do Santos para o Flamengo, Gabriel.
Deixa eu dar um oi então para o Pedro Marques. Um boa noite para você, Pedro Marques.
Fala, Gabriel, muito boa noite a todos. Eu acho que a principal informação nesse momento no Palmeiras, importante a gente atualizar, é que o volante Felipe Melo foi absolvido no STJD por conta daquele mata-leão que ele deu na partida contra o Vasco. O Palmeiras entrou com recurso e conseguiu a absolvição do Felipe Melo no STJD. Notícia importante, o zagueiro barra volante, né, que acumula funções, só volta no ano que vem se recuperando de uma lesão. É a notícia mais quente no noticiário do Palmeiras. Vamos para mais esse papo de setorista.
Bom, a pergunta que nós temos hoje aqui no nosso GC é justamente essa que o torcedor do São Paulo está se fazendo e que chegou aí no seu celular. Derrota para o Corinthians, acende o alerta no líder São Paulo? É a grande questão de hoje. Talvez seja um pouco exagerada, mas nós vamos debater ela aqui na nossa roda, no nosso papo de setorista, que está no ar a partir de agora. E você já sabe, deixe seu joinha, curta o nosso vídeo, compartilhe também a nossa live com os seus amigos. E aí, Chacon, você que cobre o São Paulo, essa derrota acendeu o alerta no líder do campeonato?
A gente tem que primeiro contextualizar algumas coisas, né, no São Paulo, porque o São Paulo é líder do campeonato, continua com 4 pontos de diferença, é verdade. Ainda tem, pode até perder diretamente para o Atlético Mineiro, que continua na liderança do campeonato, claro. Toda derrota, nenhuma delas é boa, né? Tem torcedor realmente que fica, né? Ah, não, essa derrota é boa para o time acordar, ver que não tá acomodado. No final das contas, o que conta são os pontos somados, né? Então são 3 pontos a menos para o São Paulo. E o São Paulo tinha, sim, condição de vencer o Corinthians. Tem hoje um time que desempenha um futebol melhor. E o São Paulo entrou desligado nessa partida. Então, eu acho que o que tem que acender o alerta não é a derrota, é o desempenho que teve contra o Corinthians. Se tiver esse desempenho contra o Atlético Mineiro, vai perder de novo, entendeu? E perdendo com o Atlético Mineiro, claro, como eu disse, continua na liderança. Mas aí, essa vantagem vai diminuindo e a briga vai ficar mais pro final, quando o São Paulo vai encarar Flamengo na última rodada. Ainda tem confronto contra Santos, contra o Palmeiras, contra o Grêmio. Tem todos os confrontos importantes ainda, jogos diretos. Então esse era o jogo contra um Corinthians baleado nessa temporada. Anteriormente se falava em queda. Eu não acreditava desde o início que o Corinthians caísse de divisão. Mas antes se falava em queda e o São Paulo perdeu para um time que estava antes brigando para não cair, na teoria, para muitos. Né?
Impressionante então, como o São Paulo pipoca contra o Corinthians.
Mas não conhece, ainda não, Tebas.
Mas o Tebas não falou nenhuma mentira. É só você olhar
os números
na arena.
E na quarta-feira o São Paulo joga com o Atlético Mineiro e aí nós vamos colocar esse jogo em pauta também. A pergunta é, será que é final antecipada do Brasileirão? Porque aí começa a série de jogos contra adversários que estão ali na ponta da tabela.
A gente pode falar disso daqui a pouquinho, mas eu já adianto que não. Mas falando um pouquinho mais sobre o São Paulo ligar o alerta, acho que o alerta tem que estar ligado desde sempre. Um time que chega nesse momento, 50 pontos, né? Na teoria, nos últimos anos, nenhum vice-campeão passou de 74 pontos no Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo, na teoria, precisaria de mais 25, né? Próximo aí de pouco menos de 10 rodadas, 10 vitórias. 8 vitórias já ajudaria bastante São Paulo, 8 vitórias e um empate, o resto poderia até perder. Mas agora, você perder agora, significa que você precisa vencer os próximos, né? Para continuar com a diferença, para criar uma gordura, inclusive jogos diretos. Por isso que eu falo, não é uma final antecipada, mas é um tipo de final contra a equipe do Atlético Mineiro nessa quarta-feira. Vai ser um jogo de muita responsabilidade, que se o São Paulo vencer, coloca novamente 7 pontos de diferença pro Atlético, só que aí não pode só pensar no Atlético, já tem que pensar no Flamengo, que tá de novo babando atrás de São Paulo. São 5 pontos de diferença com um jogo a menos, ou seja, essa diferença pode cair para 2 pontos apenas. E a atuação em si do São Paulo Futebol Clube foi tenebrosa ontem e muito diferente do que vinha acontecendo nas últimas partidas.
Deixa eu passar a bola para o Pedro Marques para falar um pouquinho mais sobre o jogo de ontem, Pedro, porque nós vamos daqui a pouco, ao longo do nosso papo de setorista, entrar nesse assunto que é o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro e é uma sequência difícil que tem o São Paulo agora e o Atlético é, por enquanto, ainda mantém a vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Mas, Pedro, como é que você viu o jogo de ontem? E essa pergunta, né? Se está aceso o sinal de alerta e o Tebas vai falar do lado corintiano daqui a pouquinho. Agora, eu vi essa saída do Volpi ontem e ele quase tomou o segundo gol, né?
A gente tava muita sorte. Ela. Tinha opção para fazer passe ali.
Eu tive a impressão, né, rapidamente antes do Pedro, né? Sobre isso que você falou agora do Volpi, né? O Corinthians sempre joga de maneira muito reativa. E ontem...
Explique.
Atrás, né? Com jogadores sim. Atrás.
Esses termos que criaram no futebol.
É verdade. É verdade, tem razão, né? O Corinthians sempre joga defensivamente. As equipes atacam o Corinthians, sempre fica esperando. Ontem foi uma orientação certamente do Mancini. O Corinthians em vários momentos marcou na frente do São Paulo. São Paulo sempre está jogando no tiro de meta de maneira curta. Sim. E o Corinthians apertou lá na frente.
Mas foi mais isso... depois do gol marcado.
Foi, né? Mais depois, mas me surpreendeu.
Até o São gol Paulo... tava muito, muito lá atrás. Tava
se aproveitando de contra-ataques.
E,
né?
E fez certíssimo. Sim. O jogo, taticamente, o jogo do Corinthians muito ontem bom. Foi perfeito. E o São Paulo caiu fácil na armadilha do Corinthians. Sim, caiu. E não conseguiu criar nada.
Foi impressionante mesmo.
Vai lá, Pedro Marques.
Olha, Gabriel, eu acho que o São Paulo já chegou naquela fase do campeonato em que todo jogo é uma decisão, todo jogo é uma final. Foi assim contra o Corinthians e será novamente contra o Atlético Mineiro. A derrota é um indício muito ruim do primeiro jogo de uma sequência difícil para o São Paulo a partir de agora no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, já tem agora o Atlético Mineiro que vem babando aí atrás. O Flamengo, se não me engano, vai ser na última rodada o jogo de um time que... só no tem Morumbi. Uma competição, né? O Flamengo já foi eliminado das Copas. Oi?
No Morumbi esse jogo do Flamengo, na última rodada.
No Morumbi. E talvez, dependendo da situação, o campeonato ali já pode estar decidido, né? Dependendo. Porque é a última rodada, tal. O São Paulo tem aí alguns pontos de vantagem à frente dos seus concorrentes. Mas a partir de agora, todo jogo é uma final. Eu acho que a luz de alerta só deve ser acesa se perder no Morumbi para o Atlético Mineiro. Nesse momento, eu acho exagero falar que o São Paulo vai cair de rendimento, vai perder essa briga aí pelo título. Eu acho um exagero nesse exato momento. E sobre o Corinthians, um comentário aí que eu vou seguir na linha do Tebas, do Chacon. Acho que foi um jogo perfeito. Wagner Mancini chegou com muita desconfiança. Ninguém pensava que ele ia fazer esse trabalho. É claro que o time não vinha jogando bem, mas já tem uma nova perspectiva, né? Foi 1-0 só, mas pro torcedor do Corinthians foi uns 3-4-0, porque ninguém esperava uma reação do Corinthians nesse momento do campeonato, uma vitória contra o líder da competição e jogando tão bem.
Eu não entendi muito o contexto aí, Pedro, mas eu imagino que você vai daqui a pouco explicar melhor para todos nós onde entra esse contexto, porque, sinceramente, eu não entendi ainda, mas você...
Valeu mais... Foi 1-0 só, mas pro torcedor do Corinthians valeu por muito mais.
Valeu 2, pelo 3-0. Que o Corinthians estava rendendo, né, Pedro?
Vocês acham isso. Que o Corinthians vai continuar rendendo? Vai melhorar alguma coisa? Claro que não, foi um jogo atípico. O Corinthians aí deu uma sorte absurda. Vale
não,
lembrar?
Não acho que seja sorte. Não acho que seja sorte, foi competência.
Eu quero só provocar uma coisa, lembrar uma coisa aos amigos, que é o seguinte, em casa... O São Paulo só não venceu equipes que estavam abaixo, na metade para baixo da tabela. Sim. Dos 4 empates que o São Paulo teve em casa, 3 deles foram contra equipes que
Bahia,
estão... Bahia, Sport e Coritiba.
Bragantino, não, Coritiba foi fora Vasco. De casa. Vasco.
Então assim, se você for olhar para os números, o São Paulo tem mais dificuldade contra equipes piores no campeonato. O Corinthians é uma dessas equipes piores.
Sport venceu, foi que... outro.
Está brigando para não cair. Estava brigando, não vai cair, evidentemente.
Gabriel, eu concordo com você nesse ponto do Corinthians. Eu falo até que quem antes do jogo estava falando que o Corinthians venceria ou é um piadista como o nosso Rafael Tebas ou não entende de futebol. Porque tudo indicava, pela análise, pelo que vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogava um futebol muito melhor que o futebol do Corinthians. Então, nesse
na
domingo,
lógica,
na lógica, é quem aí. Analisa futebol teria que falar que a vitória seria do São Paulo.
O futebol não é ciência, né?
O futebol é ciência. Mas você vai colocar camisa, tradição, isso não é papo de analista.
Camisa,
é papo de esotérico.
Esse papo de camisa é uma baita cascata. Não, porque os dois têm uma baita camisa não. E um monte de vezes já o próprio Corinthians caiu pra Tolima, São Paulo caiu pra Tajeres e ambos não têm camisa.
Analisando o campeonato, ontem foi um jogo atípico do São Paulo, isso negativamente. E um jogo atípico do Corinthians positivamente.
É isso aí.
Corinthians jogou acima do que vem jogando. A gente lembra que o Corinthians ficou perto de 10 dias sem entrar em campo e parece que esse tempo foi muito bem usado pelo Wagner Mancini. Conseguiu estruturar muito bem esse time do Concordo. Corinthians, que entrou com uma nova cabeça e principalmente com um outro tipo de intensidade. Disputava toda a bola como se fosse a última e isso foi o diferencial nessa partida. O Corinthians roubou muito mais a bola, roubou em momentos importantes da partida, em espaços importantes da partida e soube usar essa bola de maneira inteligente, tanto que a gente vê o gol deles, um roubo de bola num passe esdrúxulo do Reinaldo, um contra-ataque montado muito rápido e assim saiu o gol do Corinthians. O São Paulo, a gente viu na semana passada o Wagner, o Diniz, o Fernando Diniz, falando sobre essa nova fase, que agora cada jogo é uma decisão, mas não foi o que a gente viu em campo. O São Paulo não entrou com espírito de decisão, os jogadores entraram com o corpo mole, não entraram com o espírito de um time que quer ser campeão brasileiro.
Por isso que tá muito longe de ser sorte isso daí. Tá muito longe de ser sorte. Foi extremamente competente o time do Corinthians e extremamente incompetente o time de São Paulo.
Eu acho que foi mais incompetência do São Paulo do que competência do Corinthians.
Eu acho que não. Eu dou mais o crédito pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians foi mais competente nessa porque o São Paulo já tem dificuldade com times que jogam de maneira mais reativa, né? Jogam lá atrás, esperando o ataque.
O São Paulo é um time já mais formado há um tempo. O Corinthians, até duas semanas atrás, não tinha nenhum padrão de jogo.
Concordo,
por
isso mesmo
que... O São Paulo não pode se deixar dominar por um time que até duas semanas atrás...
Por isso mesmo que eu coloco mais o mérito no Corinthians. O Corinthians, taticamente, soube aproveitar. Falar, não tenho peças titulares tão boas quanto a do São Paulo nesse momento. Vou aproveitar e explorar os erros do São Paulo. Explorou erro de passe, bola enfiada, marcação muito alta na linha do meio de campo. Explorou as costas e o Bruno Alves não tem... Mesmo ele sendo mais rápido dos zagueiros do São Paulo, ele não tem a mesma velocidade do Otério. Foi acionado, São Paulo não aconteceram, mas também porque jogou com adversários inferiores ao Corinthians, né? Vale ressaltar, Sport, Goiás e Botafogo. O Botafogo pior deles, por sinal. Né? Mas, principalmente, a velocidade... A última vez que São Paulo tinha tomado esse gol, assim, nessa velocidade, também foi contra um time horrível chamado Vasco da Gama, nesse momento. Foi com o gol do Cano, também no mesmo... Bola enfiada, ninguém consegue parar, saiu o gol. Nesse momento, pegou um jogador ainda melhor do que o Cano, que é o Otero, com muito mais velocidade, que bateu cruzado e marcou. 1-0. Fez o que tinha que fazer e poderia ter feito mais. A defesa do São Paulo ontem estava muito ruim. Poderia ter tomado o gol do Léo Natel. Poderia ter tomado mais gol. Poderia ter sido 2-3-0 com tranquilidade. São Paulo estava muito mal.
Eu disse na semana passada aqui no Papo
Corinthians tem a semana livre para treinar, né?
Corinthians teve uma semana. Aliás, o Corinthians só tem semana livre.
Foi mais
né?
de uma semana, né?
Foi mais
Foram
10 dias.
Foram
10
dias.
10 dias.
Gabriel, na semana passada eu disse aqui no Papo de Setorista, né, que o São Paulo teria alguns problemas ao longo da competição. Porque por mais que tenha um elenco, no caso, na comparação com o Corinthians melhor, um time melhor, aqui no Brasil há uma similaridade muito grande. É muito equilibrado o nível do futebol brasileiro. Então eu disse isso. O São Paulo vivia na semana passada um grande momento, o seu melhor momento na temporada, mas vai cair um pouco. É normal que vá oscilar. Assim como o Atlético Mineiro caiu um pouco, daqui a pouco vai crescer também. E eu disse o seguinte na semana passada, olha... Se o Diniz, porventura, terminar o campeonato em segundo lugar, em terceiro lugar, o que será positivo, vai ser uma pancadaria forte para cima dele. Porque agora a expectativa do São Paulo foi lá para cima. Né? Se espera que o São Paulo seja campeão brasileiro. E isso pode não acontecer, porque o São Paulo não tem o melhor time do campeonato. Não tem o melhor time do campeonato. É muito nivelado. O Flamengo tem um time tão bom quanto o do São Paulo. O Atlético melhor também.
Melhor. Talvez em elenco.
Do Flamengo melhor.
Outra coisa, perder pro Corinthians é normal também. O futebol do campeonato brasileiro. Nas últimas duas, três semanas,
estava
jogando.
E eu não acho que é essa derrota que vai fazer o São Paulo cair de produção vertiginosamente. Mas assim, também tem que avaliar o crescimento das outras equipes. Por isso que
vai oscilar.
Nos últimos programas, eu tenho falado. Pessoal, não lembro exatamente quem. O Pedro fala que não. Eu discordo. Mas o Palmeiras é um time que tá se acertando e que tem mais elenco que o São Paulo. Sim. Titular e reserva, assim, somando no tudo, o São Paulo tem um bom elenco titular. Partiu pro reserva já não é tão bom assim. O Diniz sempre fala que tem boas peças de reposição. Eu discordo. Eu acho que agora saiu o Luciano, que daqui a pouco a gente fala sobre ele.
Sim.
A torcida está pedindo para colocar um Cone no lugar do Pablo. Contrate rapidamente o Diogo Mesquita para fazer a função do Luciano, mas não colocar o Pablo.
Ontem na partida, o Pablo, quando entrou, parece que ele não treina com os companheiros dele, porque ele entrou, ele não sabia o que fazer junto com aquele time de São Paulo que claramente já estava montado, muito bem articulado, a gente via nas últimas rodadas, não foi bem o time inteiro nessa última partida, mas o Pablo, ele não sabia para onde correr no time de ontem.
Tava muito mal.
Totalmente perdido em campo. Acho que a única participação que ele teve foram duas casquinhas de cabeça.
Teve um chute que o goleiro encaixou assim,
sim,
ridiculamente fácil.
Muito mal, Pablo. Uma das maiores contratações, se não a maior da história de São Paulo.
28 milhões, maior.
Maior contratação.
Uma das maiores do futebol brasileiro.
Agora, essa derrota de ontem no São Paulo deu uma sorvetada. O Boris diz ao fundo aqui que deu uma sorvetada.
Beleza.
Agora é o seguinte, essa derrota do Diniz ontem, como é que vocês veem ela? Assim, muita gente tá voltando, muita gente se aproveitou da derrota, da oportunidade para falar de novo do trabalho do Diniz. Mas isso me parece mais um oportunismo, né? Porque é uma derrota no meio do caminho. Não é uma coisa que você pode colocar na conta do Diniz, né?
Então, Gabriel, né? Eu acho que...
O jogo de ontem foi um jogo fora da curva, né?
Mas foi normal. O São Paulo perder pro Corinthians, por mais que o São Paulo seja melhor, é normal. É um clássico, foi 1-0. É um resultado normal. Assim como será normal se o Atlético Mineiro ou o Flamengo forem campeões brasileiros. O problema, eu volto aqui a dizer, foi a expectativa equivocada que colocaram em cima do São Paulo por causa dessas últimas semanas. O São Paulo vai oscilar e pode muito bem perder o campeonato. E eu acho que se ficar em segundo ou terceiro, terá sido um bom ano para o São Paulo, com uma vaga direta à próxima Copa Libertadores da América. Só que o Diniz, que até ontem era um deus para muita gente, vai começar a ser de novo atacado.
Não sei. Eu acho que aí a gente tem que...
Mas aí fazia desde setembro, o São Paulo não perdia no Campeonato
Brasileiro. Mas aí eu acho que a gente
eram 17 partidas. Não era uma boa fase, não foi...
Mas as pessoas não estão nem aí.
O São Paulo jogava bem. Isso é um fato.
Não, mas aí eu acho que é o seguinte, a gente tem que dividir. Quem sempre criticou o Diniz, independente do que aconteça, vai continuar criticando o Diniz, só que vai diminuir essas críticas porque sabe que não é o momento adequado. Agora, quem tá ali defendendo o trabalho do Diniz vai continuar defendendo esse trabalho.
Ô, Gabriel, eu acho que, eu concordo com vocês que o São Paulo, no início do Campeonato Brasileiro, ninguém colocava ele entre os favoritos. O São Paulo foi crescendo de produtividade ao longo do Campeonato Brasileiro, muito por competência dos jogadores e, lógico, também do Fernando Diniz. O São Paulo hoje está no balaio dos favoritos, mas a gente lembra que estamos na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo, muita coisa pode acontecer. Eu acho que o São Paulo vai até o final brigando entre esses líderes e tem grandes chances de ser campeão. Mas sim, o São Paulo já tem méritos de estar onde está. O Fernando Diniz tem muitos méritos de ter organizado um time que antes estava completamente desorganizado. A única coisa que me assustou na partida desse domingo foi a facilidade com que o time do São Paulo se deixou ser dominado pelo Corinthians, que até duas semanas atrás, na última vez que entrou em campo contra o Fortaleza, jogou um futebol. Na verdade, não jogou um futebol, né? Não fez absolutamente nada contra o Fortaleza, a última partida, e ontem se mostrou uma equipe que... Organizada, mas conseguiu não só organizada, Tebas, porque dominou completamente o líder do Campeonato Brasileiro. O líder do Campeonato Brasileiro não devia se deixar dominar
de uma forma tão fácil. O Corinthians entrou para um clássico, o São Paulo entrou para um jogo contra o Botafogo.
É isso,
São Paulo
pipocou. Eu tava lá em Itaquera.
Pipocou.
É que pipocar é uma palavra que talvez possa parecer um pouco chula, mas enfim,
até... o São Paulo.
Parece que falta com respeito, mas não é isso.
Não é essa. São Paulo... o time do São Paulo já é organizado, então eu ponho mais a culpa de ontem nos jogadores, o espírito dos jogadores, do que propriamente no Fernando Diniz. Eu acho que os jogadores do São Paulo não entraram com essa cabeça de clássico, como falou o Chacon, entraram com o pé mole, não ganhavam divididas, perdiam passe, davam passes errados em todo momento da partida. O São Paulo não jogou o clássico e o Corinthians entrou para jogar o clássico, por isso ganhou.
Quer falar,
Chacon? Eu acho que se o São Paulo perder esse campeonato, é vexame.
Ah, só de brincadeira.
Discordo do Tebas.
Você tá de brincadeira.
Porque o São Paulo, gente, ele tinha a possibilidade de abrir mais de 10 pontos pro segundo colocado. Tinha essa possibilidade, já tem uma boa vantagem, né? E tinha a possibilidade de até abrir mais pontos. E você perder um campeonato desse, já passamos da metade do campeonato. Se perder, pra mim é vexame completo. E eu não tenho essa análise que o Tebas tem, nossa, o São Paulo tá fazendo um campeonato acima da expectativa. Eu acho que a partir do momento que uma diretoria traz um Daniel Alves e faz um investimento tão grande como
Daniel
faz o São Paulo,
Alves que vai salvar
o São
Paulo.
É pra ganhar e é pra disputar títulos.
Não é o Daniel Alves que vai trazer título. Não é ele, é o conjunto. Hoje o Daniel Alves no
Mas
São Paulo...
o conjunto
Paulo,
do São Paulo não é bom?
Comparado a outros, não. Ele é pior.
É time de
O São Paulo é pior do que o Flamengo. O São Paulo é pior do que o conjunto do Grêmio. O São Paulo é pior do que o conjunto do Palmeiras. Você vê, brigando no G4 hoje, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, se eu não estiver equivocado, não necessariamente nessa ordem. Os únicos que a gente, no começo do campeonato, colocava como favorito era Palmeiras,
Flamengo e Atlético Mineiro. Ninguém colocava o São Paulo como favorito pro Campeonato Brasileiro. Ainda mais pelo momento que o São Paulo vivia. Vivia uma eliminação no Campeonato Paulista, um vexame contra o Mirassol. Naquele momento, São Paulo tava longe de ser favorito de qualquer coisa. Longe. Tava aí pendurado e aconteceu depois a eliminação na Copa Libertadores da América. E depois houve uma melhora muito grande em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas São Paulo em nenhum momento foi favorito para Campeonato Brasileiro. Olhava-se para o São Paulo como um time em formação. E um time que tinha-se muitas dúvidas do desempenho que poderia ter. São Paulo nunca foi favorito para o Campeonato Brasileiro. Se tornou sim. Favorito. Se tornou isso favorito. Sim. E mesmo assim, um dos. Eu sempre falei... Flamengo vai chegar muito forte, o Atlético Mineiro, Tebas bate na tecla que acha que vai ser o campeão, também vai chegar muito forte. Eu acho que não tem tanta caixa quanto o Flamengo, que tá se acertando, e quando se acertar, vai ser um problema parar de novo, porque o Rogério Ceni é bom técnico. Flamengo, você pode perceber, nas discussões ficou meio adormecido, meio esquecido. Se acorda...
Já são três vitórias seguidas.
E se acorda um Flamengo nesse gás, vai ser difícil de parar. A gente tem que... Sabe, é parar e falar, ó, a real é essa. A real é essa, o Flamengo tem o melhor time do Brasil, um dos melhores da América. Se acordar o Flamengo do jeito que foi no ano passado, vai ser difícil parar. E ponto. O Palmeiras é a mesma coisa, baita investimento, tal, tem um elenco encaixado, pode vir a deslanchar também. O Grêmio é outro, o Grêmio viveu um período turbulento e tá em três competições ainda, assim como o Palmeiras, não tá por acaso, não tá por sorte, é por competência. E ainda vai chegar firme no Campeonato Brasileiro também. Uma hora vai ter que dividir atenções, óbvio. Se quiser ser campeão de um desses três torneios, vai ter que dividir atenções. Mas também é um dos favoritos. Hoje também é. Tem a possibilidade de chegar longe. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio são competidores que têm mais elenco do que o próprio São Paulo.
Ó, só para atualizar, gente, o São Paulo... hoje é líder com 50 pontos, o Flamengo é o segundo colocado, o Atlético Mineiro tem 46, o Flamengo é o terceiro, tem 45 pontos, mas tem um jogo a menos do São Paulo. Portanto, com uma vitória, o Flamengo vai para 48 pontos, ficaria apenas 2 pontos de diferença, 2 pontos atrás do São Paulo com essa vitória e equiparando o número de jogos do São Paulo, o Flamengo.
Nós vamos falar do Corinthians também, mas tem a palavrinha do Diniz, né? Depois do jogo de ontem, já nós vamos ouvir o técnico Diniz.
E o bem Luciano... sobre o fator psicológico, né?
Também, do e Diniz. O Luciano tá fora agora, o Luciano, o Chacon vai trazer essa informação já, a gente separou também um gráfico aqui com os dados do Luciano, mas para a gente falar um pouquinho do lado do Corinthians, Tebas, o que dá para dizer que melhorou ontem, se é que melhorou alguma coisa? Melhorou talvez a colocação na tabela, porque agora o Corinthians é o nono colocado, né, Tebas?
O Corinthians ontem fez uma boa exibição, né? Ontem lá em Itaquera eu tava até conversando com alguns colegas nossos, né? Sobre qual foi o melhor jogo do Corinthians no comando do Diniz. E muita gente achou que ontem foi...
Do
Mancini. E muita gente achou que foi ontem, contra o São Paulo, a melhor apresentação do Corinthians, né? Eu acho que contra o Inter ainda foi um pouco melhor, mas ontem realmente o Corinthians apresentou um futebol muito superior à média desse ano, dessa temporada. Isso sem dúvida nenhuma, inclusive já contando os jogos do Mancini. Agora, o Corinthians, Gabriel, acho que não cai, né? Já tá... ali com uma diferença relativamente grande em relação ao rebaixamento, foi para a nona colocação do campeonato e já está alguns jogos sem perder, são 4 jogos sem derrota, 2 empates, 2 vitórias e alguns, né, já até sonham com uma vaga assim no G6, o que eu acho praticamente impossível.
Taylor Swift vai ter que lançar 4 CDs por ano para o Corinthians,
não dá, sem condição. Agora o Corinthians pode conseguir semana. O Corinthians pode conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana e aí vai ficar uma situação interessante pro próximo ano, né? Porque o Corinthians terá um novo presidente, é o Duílio Monteiro Alves. Quando o Mancini foi contratado, o Duílio já não era o diretor de futebol. Normalmente, quando o técnico chega, ele quer contratar um novo técnico, né? Implantar a sua filosofia, os seus pensamentos. Mas o Mancini provavelmente terá cumprido o seu papel. Aí vai ficar a grande questão. Vai renovar com o Mancini por pelo menos um ano? O Duílio vai interromper um trabalho que pode estar dando certo, ainda mais com esse elenco, né? Vai ficar essa questão pro Corinthians também, Gabriel.
E até onde vocês acham que o Corinthians pode chegar nesse campeonato?
Nessa posição. Por esse...
Se ficar aí, tá bom.
Tá bom, eu também acho. Pelo que o elenco é, pelo nível de investimento e o tanto de dívidas que se tem na equipe do Corinthians, não sei se o Tebas vai nessa linha também, mas acho que nono colocado, uma vaga pra Sul-Americana tá boa, uma vaga pra direta pra... É que não tem pré-Sul-Americana, mas ano que vem vai ter fase de grupos, né, na Sul-Americana vai, e vai ser vai. Bem interessante isso. Mas é, uma vaga pra Sul-Americana, valendo ainda grana, título internacional, até um título que o Corinthians não tem ainda, pô... Bom pra caramba. Pra quem tava falando há rodadas atrás que tava caindo de pra divisão série pra Série B, uma vaga na Sul-Americana tá ótima.
É claro que o Corinthians é muito grande e deveria pensar maior, mas a gente tem que trabalhar com a realidade.
É, né? Isso aí.
A realidade tem as suas coisas desconfortáveis e uma delas é essa. O Corinthians tem um time que não é tão bom assim.
Eu acho que só por ontem já é uma vitória, o torcedor corintiano já tem que estar feliz, porque não tava dando pra assistir jogo do Corinthians. Tava muito difícil.
Inclusive, ontem só viram o clássico porque o São Paulo estava lá.
Provavelmente, porque o Corinthians jogava um futebol, na verdade, uma inexistência de futebol, que todo jogo do Corinthians fazia com que também o outro time fosse anulado. Era muito difícil ver jogo do Corinthians. Ontem a gente viu um time completamente diferente, um time propondo o jogo, um time sendo combativo, e por isso a vitória. O Mancini e o time do Corinthians estão de parabéns, a gente espera que essa evolução continue no Corinthians, e aí sim o time pode pensar até em voos mais altos.
Vamos ouvir uma palavrinha do Diniz então, colocar ele aqui no papo de setorista, porque a gente vai falar também desse jogo de quarta-feira, que é importante para saber até que ponto o São Paulo vai conseguir se manter na primeira colocação do Campeonato Brasileiro.
Tem que olhar internamente, corrigir os erros que nós cometemos hoje aqui e preparar para o próximo jogo, que é mais uma decisão contra o Atlético Mineiro. Então não tem muito segredo. Psicologicamente, a equipe sabe a maneira que o que deixou de fazer, na parte técnica também. A gente já deu, no intervalo, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso. E agora é pensar no Atlético, não adianta ficar. Não tem mágica, não tem nada muito sofisticado para fazer, para preparar para o próximo jogo e para a sequência do campeonato. A gente tem que colocar a cabeça no lugar, corrigir os erros táticos e técnicos e psicologicamente também. A gente tem que se entregar totalmente para a próxima partida, com tudo que a gente tiver de coragem, de energia, de amizade, para a gente poder conseguir um bom resultado na quarta-feira diante do Atlético.
Salto alto, hein, Gabriel?
Por quê?
Salto alto. Por quê? Salto alto do São Paulo, porque...
Ninguém falou mais.
A gente percebe, né? A gente percebe que...
Você joga o termo no ar e não fala nada.
É verdade. Se você for analisar... O Boris falou isso lá agora há pouco, e ele tem razão. Porque o São Paulo...
Já jogou na conta do Boris.
Se a gente for fazer uma avaliação sobre...
Já jogou na conta do Boris.
Sobre o São Paulo ontem, foi o que o Chacon falou agora há pouco. O São Paulo entrou em campo, né? Muito desligado. Achando que o outro time era um time muito menor, ou que era o Botafogo.
Não, acho que foi isso.
E na verdade, o que a gente viu ontem em campo foi um São Paulo apático. Quando isso acontece, acontece porque há um relaxamento. Se há um relaxamento, o São Paulo sim entrou de salto alto ontem.
Você acha que foi isso, então, Chacon?
Não foi salto alto. Entrou desligado, o time foi mal, isso sem dúvida nenhuma. Não tem nem contestação. São Paulo foi mal na partida de ontem contra o Corinthians, mas não foi salto alto. Salto alto é só pra provocar.
Eu me arrisco a dizer que se o São Paulo, eventualmente, há anos atrás, já tivesse vencido o Corinthians na Arena do Corinthians, muito provavelmente ontem teria vencido. Porque acho que esse fator tabu também pode ter influenciado os jogadores que entraram na obrigação, agora somos favoritos, precisamos quebrar esse tabu. Acho que isso acaba entrando na cabeça do jogador e pode ter feito com que rolasse esse bloqueio técnico que o São Paulo sofreu na tarde do domingo.
De novo, eu bato na tecla que o Corinthians foi melhor, foi mais competente por ele.
Eu não concordo.
Entendeu? Eu acho que o Corinthians foi bem. Acho que foi isso. São Paulo jogou mal, ponto. Mas assim, eu concordo que o tabu...
Pedro, eu concordo
que o tabu
tá ele faz, ali, ele o São traz Paulo jogando bem e o Corinthians jogando bem, o futebol de São Paulo deveria ter prevalecido.
Concordo,
o que não foi o caso.
Mas jogou Paulo mal, só não eu jogou. Acho que foi isso.
Vocês acreditam muito em lenda urbana, essas místicas aí, tá louco? Tirando toda a competência do Corinthians e a incompetência do São Paulo.
Pô, mas se define, Teba. Você tava falando que foi o tabu e agora aplaude que foi competência.
Eu reavaliei. O Pedro tem toda a razão. O que eu acho que pode interferir.
Detalhe, o Tebas falou que ganhou por causa da Taylor Swift.
É verdade. Vamos considerar qualquer. Se eu não me engano, ele perguntou para o Mancini sobre sorte. Ele falou que foi a Taylor Swift, depois o tabu, e agora voltou atrás falando que foi competência do Corinthians. Pô, Teba, se define,
estão distorcendo, infelizmente, minhas palavras. Minha pergunta pro Mancini não foi especificamente sobre sorte. E minha matéria de ontem foi sorte do futebol, porque o Corinthians quando joga, o futebol é horrível dos dois times. Então eu tava desejando sorte para que o futebol fosse positivo, quem viu a matéria compreendeu. Agora, o que eu tô dizendo aqui, né, em relação ao que o Diogo Mesquita disse, eu acho que o que pode influenciar no São Paulo ao longo do campeonato, e aí sim, é o peso de não ter nenhum título nos últimos anos. Isso eu acho que influencia sim, e não é pouco não. Porque a expectativa do torcedor é muito grande, a pressão, se perder do Atlético Mineiro e empatar contra o Galo, a pressão vai ser gigante para cima do São Paulo. Então esse tipo de coisa eu acho que pode interferir sim ao longo do campeonato.
E o Luciano, hein, Chacon? Agora a grande pergunta que fica é a do torcedor de São Paulo para saber como é que tá essa situação do Luciano, porque ontem realmente sinalizou-se ali uma má notícia para o técnico Fernando Diniz, né?
Confirmada hoje, né? Porque o Luciano teve uma lesão de fato. É, ele tá fora aí da partida contra o Atlético Mineiro. O técnico Fernando Diniz vai tentar encontrar quem que vai ser o melhor substituto. Ao que indica, para o terror do torcedor são paulino, será o Pablo.
Ou seja, não teremos um substituto.
É, diz. Falam que agora vai ser desigual, que vai ser.
Pode ser mais 12, que uma partida, 12 a 10.
Pode ser, pode ser. É que o São Paulo, ele parou já há um tempo de divulgar prazos ou expectativa de prazo para retorno, né? Porque não quer se comprometer, fala que é 10, isso vira é 15.
Ruim,
né?
Isso é ruim.
Isso acaba desnorteando também o torcedor, né? Fica naquela
acho que
angústia.
Nesse caso é necessário.
É, ainda mais num jogador tão importante, a gente vai mostrar os números daqui a pouco, né? Mas tá fora, então, dessa partida contra o Atlético Mineiro, é certeza. Ele teve um estiramento no adutor da perna direita, da coxa da perna esquerda. E vai ficar, então, fora dessa partida. E sim, pode perder a partida contra o Grêmio, o primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil.
Será no dia 23, né?
Na outra quarta-feira, exatamente. São Paulo vai ter uma semana de descanso.
Na semana que vem, ou seja, né?
E aí, o Papo de Setorista reuniu os números do Luciano até aqui no São Paulo Futebol Clube. Para quem está acompanhando com imagem, também vai poder acompanhar essa arte bacana que foi feita. No total, são 29 jogos, 15 gols, 7 assistências e uma participação aí de 0.76 aí de participação de gol por partida, né? Aí tem a divisão também nas competições. Na Libertadores ele fez só um jogo, né? Ele tava suspenso por aquela briga no Grenal, quando ele ainda era do Grêmio, depois ficou alguns jogos fora, só jogou contra o Binacional, então ele não tem gol, nem assistência, nem participação em gol, obviamente. Agora, no Brasileirão é que o Brasileirão e Copa do Brasil que são os grandes números, né? 22 jogos no Brasileirão, 12 gols, 3 assistências aí numa média de 0.68 de participação em gol por partida, e na Copa do Brasil supera 1 por partida. Olha só, são 4 jogos, 3 gols e 2 assistências.
Isso tudo já pelo São Paulo,
isso
né?
Isso tudo pelo
isso
São
é
Paulo.
Isso é só pelo São Paulo.
Só né? pelo São Paulo. Aí uma média aí de 2.25 participação em gol por partida. São Paulo marcando muitos gols na Copa do Brasil.
Brasileirão, ele é o terceiro artilheiro
é
já,
é o terceiro
né?
artilheiro já, jogando a maioria dos gols pelo São Paulo, né? Eu acho que ele chegou a marcar um gol pelo... Acho que não, nem marcou pelo Grêmio. Acho que o último gol pelo Grêmio tinha sido no Gauchão. E agora, então, no São Paulo é o terceiro. Tá atrás, se eu não me engano, só de Marinho e Thiago Galhardo. É
e vale lembrar que ele veio de graça, né, do Grêmio.
Veio numa troca. E foi a única contratação do São Paulo nessa temporada. Cara, também tem isso, né?
Tem muito São Paulo, bem o São Paulo nesse caso.
Então, o São Paulo, ele tá num momento financeiro muito delicado. Né, o balanço do São Paulo mostrou mais de 500 milhões de reais em dívida, mas esse balanço pode ter sido... Teoricamente maquiado não é a palavra certo, maquiado, mas pode estar batendo em 800 milhões, né, de dívida. Então o São Paulo não está no momento de gastar muita grana, como já fez nos investimentos em Dani Alves, no Thiago Volpe aí recentemente. Então o São Paulo fazendo essa troca, uma troca precisa, e vale ressaltar, um grande acerto do técnico Fernando Diniz, porque foi pedido dele essa troca entre o Everton, que não ia ter espaço no São Paulo, e o Luciano, que já tinha trabalhado, e a relação dos dois também é muito boa, então números impressionantes, e o Luciano vai, na minha opinião, fazer muita falta pro São Paulo nessas partidas.
Eu também acho, né, vai fazer muita falta o Luciano, um atacante que tá fazendo uma dupla com o Brenner muito interessante, né, é legal ver o São Paulo jogar com o Brenner e o Luciano na frente. O São Paulo agora pega o campeão Atlético Mineiro na próxima rodada, então vai ser um jogo difícil, e aí depois eu tô olhando aqui a classificação, né, o São Paulo joga contra o Fluminense no Maracanã, enquanto o campeão Atlético Mineiro pega no Mineirão Coritiba. Então o São Paulo deve estar, na minha opinião, a partir da 27ª rodada, na segunda colocação do campeonato, né? Tô fazendo as contas aqui. Não sei se já
quem?
Aí.
Quem?
O São Paulo.
São Paulo. São Paulo o quê?
Vai estar na segunda colocação, porque pra ele o Galo vai passar.
É, porque eu tô olhando a classificação aqui do São Paulo.
O próximo...
Vem comigo.
Eu tenho aqui os jogos de cada um dos...
Vamos lá,
dos
ó. O São Paulo diretos. Pega agora o campeão Atlético Mineiro no Morumbi, dia 16.
Já é campeão?
Já é campeão. Morumbi, dia 16, 21h30. O Atlético Mineiro pega o São Paulo. Então, aí na rodada seguinte... O Galo joga em casa,
Coritiba,
contra o Coritiba.
São Paulo
jogo
viaja
que o Atlético é favorito. E depois o São Paulo viaja até o Maracanã para enfrentar o Fluminense. A sequência não é fácil. O São Paulo joga fora e o Atlético joga em casa. Depois, ó, tô olhando aqui.
Eu tenho até do Flamengo, Palmeiras e Grêmio aqui, os próximos dois jogos. O Flamengo encara Bahia em casa e Fortaleza fora. Eu acho que vai pontuar os dois. Ganhar os dois.
Não sei se ganha os dois, mas vai pontuar.
Palmeiras e Inter fora. Acho que ganha, inclusive, contra uma equipe frágil do Internacional. E Red Bull Bragantino em casa. Acho que vence os dois. E Grêmio Sport fora, Atlético Goianiense em casa. Acho que vence os dois. São Paulo precisa, por conta de tabela dos próximos jogos, precisa desesperadamente vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro.
Desesperadamente? Calma, tá em primeiro lugar.
Não. Primeiro lugar com 4 pontos e perde, vira 1.
É, mas desesperadamente parece que...
Sim. A tabela do São Paulo não vai ser fácil. São Paulo precisa voltar até os 7 pontos de diferença pro Atlético e depois se resolver com o Flamengo.
É, eu acho que aquela diferença... São Paulo precisa sendo vencer. Sendo sincero, não sei o que o Pedro tá achando aí de longe, jogo também, né? Mas assim, eu sinceramente acho que aquela distância de 7 pontos era uma distância irreal. Se deu porque totalmente o São Paulo estava num grande momento, mas isso não vai acontecer até o final do campeonato, né? É irreal. Então eu acho que não dá para pensar, tem que chegar de novo a 7 pontos, aquela gordura. Pode acontecer porque é futebol, mas acho que era irreal. E isso vai acabar aparecendo nas próximas rodadas, porque o São Paulo não vai vencer o Atlético Mineiro, vai acabar oscilando, enfim.
Empate ou derrota?
Contra o Atlético? Eu acho que o empate está de bom tamanho aí para esse jogo.
Então, na sua teoria, manteria a invencibilidade do São Paulo no Brasileirão, só perdeu o jogo fora de casa até agora.
Eu acho que sim. Mas eu não tenho, assim, eu preciso fazer uma avaliação melhor sobre isso.
Vou pensar.
Preciso ver se vai ter... Não, o São Paulo eu acho que segue... Eu concordo com você que aquela diferença era uma coisa virtual. Acho que não só do São Paulo, o Campeonato Brasileiro hoje está muito nivelado. Eu não vejo nenhum time, os times que poderiam despontar, como o Flamengo, isso por conta do elenco, eles não estão organizados e por isso não estão conseguindo praticar aquele futebol que, por exemplo, a gente viu o Flamengo jogando ano passado. São Paulo, acho que vence o Atlético Mineiro jogando em casa, continua na liderança. Mas eu vejo essa diferença que deve ficar em 2 pontos sendo uma coisa normal agora.
Em comparado ao Flamengo.
Ao Flamengo,
que
caso
tem um jogo,
vença.
Caso vença o jogo a mais contra o Grêmio.
Eu acho que isso vai ser o normal até o final do Campeonato Brasileiro, senão o São Paulo na liderança, na vice, terceiro colocado, mas o líder não vai chegar a abrir a diferença que abriu o Flamengo ano passado, por exemplo. Esse Campeonato Brasileiro não vai terminar da forma que terminou o do ano passado. Eu vejo muito mais emoção até o final, até a última rodada.
Fala, Pedro.
Mas existe algo no futebol chamado administrar o que você tem de vantagem.
Eu não gosto do tom que você está usando no programa, porque me parece que está... Deixa eu só falar uma coisa. Eu não estou gostando desse tom que, infelizmente, eu não consigo dar risada. Mas eu não estou gostando muito desse tom que você está usando, que dá um ar muito professoral. E você não tem idade para ser professor, Pedro.
Se bem que...
Goste ou não goste, eu vou continuar falando do mesmo jeito. Eu acho que o São Paulo empatou com o Vasco em casa, um jogo que deveria ter ganhado, fraquíssimo Vasco. O São Paulo perdeu pro Corinthians, que não vinha no bom momento, né? Já destacamos isso aqui.
E
existe algo no futebol chamado administrar vantagem. Administrar o que você conseguiu de diferença em relação aos seus concorrentes. E o São Paulo não conseguiu isso. Podia ter uma vida muito mais tranquila agora nessa sequência tão difícil. E o jogo crucial, o jogo chave, com certeza será o do Atlético Mineiro. Se perder, aí vai ligar a luzinha ali de emergência, enfim.
Mas eu acho que não é se perder que vai ligar a luzinha. Eu acho que o São Paulo se perder não tem que ligar a luzinha nenhuma. Pelo seguinte, São Paulo no começo do campeonato não era favorito.
É isso que eu tô falando, eu
concordo. E tem que entender que tinham times que eram mais favoritos do que o São Paulo. São Paulo se tornou favorito.
Vocês estão querendo tirar a pressão do São Paulo.
Não, eu sei, mas assim, o São Paulo hoje, ele pode ser campeão? Claro que pode. vem apresentando um bom futebol. Ele pode voltar a desenvolver isso e parar de cometer erros ou desempenhos ruins como foram de ontem. Que devem ser, pelo menos, pelo que a gente entende, 17 jogos sem partida. Isso não pode ser jogado fora, não pode não ser levado em consideração. Isso deve ser, as más atuações devem ser exceções. Mas são de exceções, de perder esses pontos importantes, que não se faz o campeão. Contra um time do Corinthians, com todo respeito ao Corinthians, e talvez o São Paulo não tenha tido esse respeito dentro de campo, o São Paulo deveria ter vencido. Pelo que vinha apresentando, tinha que conseguir os 3 pontos para estar continuando na... O Corinthians ocupava o meio de tabela. Time que quer ser campeão pode perder eventualmente ponto contra esses times, mas já perdeu para Bahia, já perdeu para o Vasco, já perdeu para o Red Bull Bragantino e perdeu para o Corinthians. O Corinthians hoje é um time que luta no meio de tabela, a gente falou agora, Sul-Americana, né? Então São Paulo, se quer ser campeão, não pode perder para esses times. Flamengo fez o quê contra o Corinthians na Arena? Goleou. Foi quanto? 5?
Foi 5-1, né?
5-1.
Posso estar errado,
é um resultado de um time que quer ser campeão. Não só pelo tamanho de diferença, mas pelo resultado. Então São Paulo precisa voltar...
Foi 5-1 mesmo.
Foi 5-1. Precisa voltar a ter um bom desempenho e parar de vacilar em jogo que poderia vencer. Se falasse assim, pô, perdeu por 1-0 do Atlético Mineiro. Muito mais entendível você perder do Atlético Mineiro do que você perder tomando um vareio de questão qualidade de jogo do que do Corinthians. Hoje é muito mais normal você perder do Atlético Mineiro do que do Corinthians. Mesmo com todo o tabu, toda a história sendo respeitada, tem que ser respeitada pra caramba. Mas por desempenho, se tivesse, qual jogo você acha que o São Paulo perderia antes do jogo contra o Corinthians? Se fosse pra escolher um, São Paulo vai perder ou do Corinthians ou do Atlético Mineiro? Qual que você ia achar?
Corinthians, sem dúvida.
Do Corinthians?
São Paulo perderia do Corinthians.
Não.
São Paulo é freguês do
clássico.
Corinthians.
Não, esquece essa questão. Tô falando de qualidade de jogo.
Então, mas aqui é difícil fazer essa medição, porque...
Qualidade
é clássico,
de jogo.
Quando é clássico, é diferente.
Qualidade isso, de isso jogo, entra, qualidade isso. De jogo. É isso que eu tô falando. Porque eu tô falando que o São Paulo já perdeu pontos para times que têm qualidade menor de jogo. É isso.
O que eu acho, assim, eu acho que a derrota do São Paulo para o Corinthians por 1-0...
Até você estava mexendo no...
A derrota do
São Paulo... No WhatsApp?
Não, eu continuo com a minha opinião, é normal.
Não, aí não prestou atenção no raciocínio.
Mas é que eu discordo do seu raciocínio, só isso.
Ah, tá.
Eu acho que a derrota do São Paulo para o Corinthians é uma derrota normal. Eu vou repetir isso aqui. A derrota do São Paulo para o Corinthians é uma derrota normal. O São Paulino tem que tirar da cabeça que era obrigação vencer esse jogo, porque não era. Né? Corinthians e São Paulo já se enfrentaram em Itaquera 13 vezes. São 10 vitórias do Corinthians e 3 empates. São dados. 13 vitórias do Corinthians e 3 empates.
Sim.
Então é uma derrota absolutamente normal. Assim como será uma derrota, gostem ou não, também normal para o Atlético Mineiro, que é um time melhor que o São Paulo. Então, eu volto. A expectativa que criaram em relação a esse time de São Paulo, que é um bom time, mas não é franco favorito. Vai ser pau a pau até o final. E eu acho que o São Paulo não será campeão, e se não for, terá sido uma boa campanha.
Você vê o Atlético Mineiro sendo campeão, Teba? Você acha que vai dar
essa subida?
O Atlético
Mineiro será campeão brasileiro, sim. Eu já tô cravando aqui faz tempo. O Atlético será campeão brasileiro. Vocês acham que não?
Ó, então, acho que não. Eu tô vendo agora...
Se fosse pra apostar em um hoje, eu apostaria que nem no último papo de setorista, eu falei que o favorito era o São Paulo. Porque era... No momento era. 7 pontos de diferença, pá, podendo abrir até mais, dependendo dos resultados e tudo mais. Mas as coisas vão mudando, né? Samidana, probabilidades. E talvez o favorito seja mesmo o Flamengo. Nesse momento.
Hoje eu vejo dessa forma. A tabela, o Flamengo, o Rogério Ceni parece que tá começando a ter o tempo que ele precisava para começar a organizar esse time. A gente tem reparado a cada jogo o Flamengo aí evoluindo na forma de jogar. E acho que isso não tem como você negar. Que se esse time se organizar, vai ficar muito difícil pegar. Porque no papel, o time do Flamengo é muito superior que os rivais no Campeonato Brasileiro. Tá muito forte esse time do Flamengo. Não tem jogado de acordo, mas no papel, nome por nome, é um time fortíssimo.
Eu tô pegando aqui, né, até pra passar pro Pedro, o Flamengo, né...
A grande vantagem do Flamengo hoje é porque foi eliminado das Copas, né? Só tem um Campeonato Brasileiro, só foca em uma competição. né? O próprio São Paulo tem aí a Copa do Brasil,
razão,
o Palmeiras tem três competições, Grêmio tem três competições, né? E o Flamengo só tem uma, que é o Campeonato Brasileiro.
Eu concordo com você, Pedro.
Né? O Atlético o também Flamengo... tem um campeonato só, então também tem que ser colocado aí o Atlético.
Também.
Sim, eu só acho que o Flamengo tem mais time e mais caixa pra ser campeão do que o Atlético. Não descarto o Atlético. Eu acho que o Atlético vai terminar no G4 e uma vaga direta na Libertadores. Perfeito.
Tá, mas okay. Aí eu pergunto
mas aí
pra
eu
vocês...
Acho que não é campeão, não tem aquele, sabe, aquele ar de campeão. Acho que o Flamengo tem esse ar, sim.
Eu pergunto pra vocês agora, qual que é o time mais encaixado, né? Porque o Diogo falou agora há pouco do Flamengo, que tem o melhor time em termos de jogadores, né? Mas ainda não tá encaixado.
Pô, nesse momento?
Ainda não tá encaixado.
Não, eu não tô discordando de você que não tá encaixado. Eu acho que o São Paulo hoje é mais encaixado.
Fez um jogo ruim, sim, mas é o time mais encaixado.
É isso, é o time mais encaixado.
Sim. Mais do que o Atlético Mineiro,
mais
do que o São Paulo. Você também acha,
Pedro? O Atlético Mineiro oscilou mais.
Que o São Paulo é o time mais encaixado hoje do Brasileirão? Eu tenho minhas dúvidas, eu tô sendo sincero, eu tenho minhas dúvidas, não sei se
eu vou
se
puxar só uma coisinha aqui, peraí.
Polêmica.
Fala aí.
Polêmica. Pedro. Acho que São Paulo foi muito mais eficiente, né, que o Atlético Mineiro.
Foi mais eficiente justamente porque está mais bem encaixado.
Ah, mas é difícil colocar também, né? Assim, quem tá mais bem encaixado ou não. É, eu acho que quarta-feira vai ser um duelo importante pra gente poder ver como é que estão as duas equipes nesse momento. É, eu acho que o São Paulo foi muito mais eficiente que o Atlético. O Atlético, no decorrer do campeonato, perdeu algumas oportunidades de se consolidar como grande favorito.
Sabe um time que está bem encaixado, Pedro, Chacon e Diogo? Por incrível que pareça, é claro que está um pouco abaixo, então pode assustar um pouco. Mas o Palmeiras hoje eu vejo mais bem encaixado que o São Paulo, eu vejo mais bem encaixado que o Flamengo e também que o Atlético Mineiro. O Palmeiras, nesse momento, vou repetir.
Palmeiras mais encaixado que o São Paulo?
Nesse momento, eu acho que o Palmeiras está mais encaixado do que o São Paulo.
Nossa, eu acho. Isso eu não acho. Mas eu acho que tá evoluindo. Mas eu não acho que tá mais encaixado que o São Paulo. Tá evoluindo e pode até igualar e passar. Até porque tem mais elenco. Acho mas que... hoje, o exemplo contra o Botafogo, tudo bem que o adversário era muito ruim. Muito ruim. Lanterna. Mas o São Paulo tava jogando leve. Ele tava jogando, tipo, de acertar tudo. Contra o Corinthians foi totalmente o oposto. Tava errando tudo.
E sobre
foi um caso atípico.
Sobre o time do Palmeiras, antes dessa última boa apresentação... Principalmente o jogo contra o Santos, já que eu cubro o Santos, eu acompanhei. Palmeiras não jogou uma boa partida, o Santos até foi melhor em grande parte da partida, teve o domínio do jogo, e o time do Santos, a gente sabe que tem aquela limitação de contratação, ou seja, tem um time bom e apenas isso, não tem muitas peças de reposição. Cuca tem feito um ótimo trabalho e mesmo assim o time do Santos conseguiu jogar de pau a pau e em alguns momentos da partida, em grande parte da partida, na minha opinião, foi superior ao time do Palmeiras. Não vejo, não, esse time do Palmeiras melhorando a ponto de disputar lá em cima, a ponto, acho que consegue facilmente a vaga para a Copa Libertadores da América, mas não disputa o título do time do Palmeiras.
Tá, mas assim, vocês
eu acho que as Palmeiras, eu acho que são três competições, né? É. O físico exige bastante. Eu acho que a partida de amanhã contra o Libertad será determinante para a gente poder ver as pretensões de título do Palmeiras.
Se vai passar, na Libertadores passa.
Se a Ventura cair amanhã, algo que eu acho que não vai acontecer, aí você pode colocar o Palmeiras na briga. Eu ainda não coloco.
Para mim são dois confrontos, Brasil e Argentina na semifinal, Palmeiras e River. E aí, muito provavelmente, eu colocaria o Grêmio e o Boca Juniors na semifinal. A gente pode ter um confronto Brasil, confronto de novo super clássico da América, que é o Boca e River, né? Sensacional, de novo, numa final de Libertadores. Seria absurdo, ainda mais no Maracanã. Imagina se tivesse torcida, né?
Seria absurdo. O Diogo citou um negócio que é interessante em relação às peças de reposição, né? E faz todo sentido, porque a gente já tá na 26ª rodada e a partir de agora a gente vai sentir melhor, né? Qual que é a expectativa e qual que é a importância dos elencos, né? O São Paulo, por exemplo, perdeu o Luciano. Como é que vai se comportar o São Paulo sem o atacante Luciano? Eu tenho as minhas dúvidas. O Pablo não é uma reposição à altura. O Flamengo tem essa reposição. Então,
lógico,
acho que o que preocupa também é a avaliação sobre os elencos das equipes. O São Paulo não tem um elenco tão bom assim na comparação com o Flamengo. O Palmeiras, eu acho que tem um elenco sim bom, melhor que o do São Paulo. Eu acho o elenco do Palmeiras mais completo que o do São Paulo. E o Atlético Mineiro gastou muito, mas não tem um elenco tão bom quanto o Flamengo e até como o Palmeiras, na minha opinião. O que vocês pensam
sobre isso? Falando sobre o Atlético Mineiro, inclusive. Atlético Mineiro, que é dado, né? Perdeu pro Union Santa Fé, foi eliminado da Copa
Sul-Americana no dia 20 de fevereiro. Tínhamos público nessa época. E foi eliminado para o possante Afogados da Ingazeira.
Isso, nos isso pênaltis, aí foi triste, viu?
Nossa. Né? 2-2, empate, depois nos pênaltis foi eliminado. Então, o Atlético... Eu tô desconsiderando o Campeonato Mineiro, que campeonato regional nem dá pra considerar. O Paulistão é o mais forte, é uma exceção. Campeonato Mineiro não dá. Campeonato Mineiro não dá. O Atlético foi campeão em cima da Tombense. Não dá pra levar a sério.
O Paulistão é fraquíssimo, porque o Corinthians chegou na final e a gente viu como
não, que foi horrível. Foi horrível o desempenho numa final de campeonato. Então, nacionalmente, ou das principais competições, o Atlético só tem uma competição desde o início da competição, quando enfrentou o Flamengo em agosto, por conta da pandemia, teve a parada. Mas só teria a competição no ano inteiro.
Olha...
Então há uma responsabilidade maior de estar no G4. É o que o Palmeiras tem e que o Atlético não tem. Três competições, o Atlético não tem mais isso. Ele está já só numa competição. Então, talvez tenha essa responsabilidade maior. Ainda assim, acho que o Flamengo, agora também que só tem uma competição, tem mais caixa para chegar. Acho até que o Palmeiras tem mais caixa para chegar.
Também acho.
Olha, assim
do que o Atlético Mineiro.
Ah, não, isso eu não acho.
É, tem... Você falou que achava que era ser campeão. Já, tava já achando é campeão. Estranho.
Anote aí, o Atlético Mineiro teve é campeão.
Teve uma questão,
brasileiro.
Mas, Tebas, acho que a gente precisa considerar essa questão também. No final de semana, assim como o Santos e também o São Paulo, o Atlético Mineiro também votou, também escolheu seu novo presidente. E nessa segunda-feira, o Sérgio Coelho, eleito lá no Atlético Mineiro, ele concedeu a sua primeira entrevista coletiva, falou sobre o Jorge Sampaoli, disse que o objetivo é a permanência do treinador argentino, mas não garantiu Alexandre Matos. Alexandre Matos, que chegou aí com muita pompa, chegou também muito bem avaliado pelos últimos trabalhos, mas não sei qual é a questão exata que o presidente tem com o dirigente, mas ele disse que tanto Alexandre Matos como outros membros da comissão técnica serão avaliados e não necessariamente a permanência do Alexandre Matos com esse novo presidente Sérgio Coelho está garantida, portanto podemos ter mudanças no Atlético Mineiro.
É, o Matos ele gasta muito, né? O Matos ele gasta muito e o Sampaoli também, é uma dupla que gasta também, muito dinheiro, né, Pedro?
Também, combinam, né? Bem técnico careca, combina, né? Com o dirigente, porque o Sampaoli vive pedindo contratações, foi assim no Santos e agora também no Atlético Mineiro. Eu não lembro qual que foi o jogo que o Atlético goleou, destruiu o adversário e chegou na sala de coletiva o Sampaoli. Tá, o time tá jogando bem, mas precisamos de mais reforços. Então ele gosta de gastar e o Alexandre Matos adere a essa filosofia. Então, para mim, foi um casamento perfeito entre Alexandre Matos e Sampaoli. É aquela coisa, né? A gente esperava ver essa dupla no Palmeiras nesse ano. Só que aí o Alexandre Matos saiu, entrou o Anderson Barros, veio o Vanderlei Luxemburgo pro Palmeiras, não o Sampaoli, por conta de falta de acerto nos valores.
É, ele foi até... O Matos chegou a trabalhar rapidamente na Inglaterra, né? Foi uma passagem
Reading,
curtíssima, né?
China.
Eu fiquei surpreso quando ele apareceu de repente lá na Inglaterra.
Segunda divisão da Inglaterra. Divisão Reading. Da Inglaterra. Levou o possante Araruna
pra colocar no currículo, né?
É, pra colocar no currículo.
Work in England.
Agora, o Atlético Mineiro, pensando em elenco, né, tem o elenco mais desequilibrado entre todos esses times, na minha opinião. É, gastou muito dinheiro, contratou o Vargas, acho que foi um dos jogadores mais caros da história do Atlético. O argentino, que agora me fugiu o nome, que é bom jogador. Zaratio. O Zaratio, que é bom jogador, mas gastou muito dinheiro.
Mas bom demais.
Mas se você for fazer uma análise...
O próprio Keno, que vive de altos e baixos.
É um elenco desequilibrado. Mas o Keno também é um cara diferenciado. Eu acho que é um
mas ele é muito inconstante. Não faz muitos jogos no mesmo nível. O Keno, às vezes, está lá em cima, às vezes, está lá embaixo. Você não tem como contar com o jogador a todo momento, é complicado. Mas o time do Atlético Mineiro acho que vem numa crescente, vai disputar até o final esse título, tanto com o São Paulo quanto contra o Flamengo.
Três caras bons do Atlético Mineiro, do meio campo, o Alan, volante, o Savarino, que é mais atacante, né, ponta, e o Alan Franco.
Ah, o Zarate é bom também.
Não, o Zarate a gente já falou, tô falando de outros.
Ah, sim.
Alan Franco é muito bom. Ah, e na defesa tem o Júnior Alonso. que também é outro cara muito então, bom.
Mas cai, né?
Que se você uma baita dupla do Paraguai, Júnior Alonso e Gustavo Gomes, inclusive, hein?
E o Atlético Mineiro B, né?
E o Balbuena.
O Atlético Mineiro B, que virou o Corinthians, né? Casares, Jamerson,
Otero... Tá desrespeitando o Corinthians, hein?
Acabou ontem fazendo uma boa partida também, o Galo B.
É verdade, né? E o que, que você acha disso, Gabriel?
Eu acho que tá tudo muito legal aqui no programa hoje, mas nós temos
ninguém
que
encerrar... Ninguém abandonou o barco nesse...
Claro que não. Nós temos que encerrar o nosso papo de setorista de hoje. Já deu uma hora, o Boris está ali... O Boris é a pessoa que mais presta atenção no programa.
Semana que vem promete, hein?
Por quê?
Ah, porque eu tô sentindo que vai ter teremos resultados negativos, infelizmente.
Olha o Boris na tela.
Pro São Paulo Futebol
Clube. Semana que vem nós não teremos programa.
Por que não?
Porque o Corinthians joga na segunda-feira.
Parabéns, Corinthians. Olha o que vocês fizeram. Lamentável.
É às 8 o jogo,
liga,
né?
Liga lá. Muda. Low. Muda o horário.
É mesmo, né?
É?
Sabia não.
É às 8 o jogo, cara.
É o Marinho da Pan.
Corinthians e Goiás.
Ah, mas é só às 8, né?
É.
Vai ter um pré-jogo, né?
Eu não cuido disso, não. Vou ficar...
Então tá bom. Quer dar ideia? Quer dar? Pra ajudar a ideia.
Aqui, né? É, das 6 às 7.
Pode ser. Tchau, Tebas.
Valeu, gente. Forte abraço.
Tchau,
valeu,
Gabriel. Chacon.
Um abraço, um abraço.
Tchau, Diogo.
Abraço, gente.
Tchau, Pedro.
Valeu, valeu. Tchau, tchau.
Semana que vem voltaremos com mais uma edição do Papo de Setorista aqui na Jovem Pan no YouTube, no Panflix, e você também nos acompanha em áudio no podcast, no seu aplicativo preferido de podcast. É só digitar Papo de Setorista e não se esqueça de curtir o nosso vídeo, deixar o seu like aqui na nossa transmissão. Muito obrigado, galera, e até mais.